que é que interrompe a jornada? A jornada, neste exemplo, é um parente modesto, longínquo, do cotidiano. Volta e meia estamos na rua e ocorre uma espécie de magia, desdobramo-nos. Nós ficamos do lado de fora, enquanto observador, e há um objeto que não fosse parecer-se connosco da cabeça aos pés, e seria um objeto qualquer. E percebemos, não sei se tarde, se cedo, que aquela coreografia que nós dizemos aos outros, que é irrepetível, olha como a vida, principalmente a minha, é uma dança, queres ver que a vida é uma jornada? Para os mais literatos, queres ver que isto não passa de uma homenagem a Ulisses? Mas rapidamente esse verniz da sofisticação, essas achegas literárias, artísticas, com que insuflamos a nossa estatura, enfezada. Rapidamente começa a esboroar-se. Vemos naquela figura algo de muito mecânico. De facto, se vista numa janela curta de tempo, há uma propensão para chamar a nossa vida, o nosso trajeto, a nossa órbita, como irrepetível. Quando estendemos o nosso estudo, quando estendemos a nossa contemplação, focamos o nosso olhar durante muito tempo em direção àquela figura que somos nós próprios, nós, feliz ou infelizmente, somos o espectador privilegiado de nós próprios, não por termos uma característica ímpar que nos destaque enormemente em relação aos demais. A resposta é mais comezinha e não sei se enche os peitinhos do orgulho. Não há mais ninguém para ver o espetáculo da nossa decadência. O espectador pode eventualmente fazer uma espécie de casting, mas rapidamente sai. O espetáculo é degradante ou já foi visto. E então sobramos nós. Somos o espectador residente deste espetáculo que chamamos a nossa vida. Seria expectável, se bem que é um salto de raciocínio, que saibamos dizer qualquer coisa sobre a nossa vida. Olhando para o céu, uma coisa que se perdeu, o movimento oblíquo mantém-se, antigamente era em direção aos astros, agora em direção ao alcatrão. Perde-se qualquer coisa, há de ganhar-se outras coisas, no entanto, para esta metáfora, compete-me olhar para cima. É preciso abandonar, por agora, o torcicolo das redes sociais, das notificações que pingam qual cano que não há forma de ser arranjado. Olhamos para o céu, percebemos essas órbitas dos planetas, por exemplo a Terra, que roda em torno de uma estrela, de um objeto pesado cuja gravidade faz com que ele seja previsível. Há uma previsibilidade na órbita da Terra. Voltando para o nosso cosmos, o nosso microcosmos do cotidiano, nós temos as nossas órbitas. Há quem demora a atingi-las, aqueles mais aventureiros. Se depenarmos esses acessos, essas bifurcações, vamos ver que há também um trajeto que é repetido vezes sem conta. Só podemos estar de duas formas no mundo, ou a lutar ou em fuga, e mesmo que esta fuga seja enxertada de mil e uma bifurcações, vamos perceber mais tarde que é apenas um padrão, é apenas outro tipo de órbita mais excêntrica. Fechadas as contas, é tudo a mesma coisa, cada um tem a sua órbita, que é outra forma de dizer destino. E a questão começa aqui, o que é que nos interrompe a órbita? Outra forma de ver isto é pensar enquanto átomo e eletrão. Nós, enquanto eletrão, se formos ao fundo do homem, pensarmos nele enquanto ser com um bicho qualquer cá dentro, uma alma, ou aquilo que vocês lhe querem chamar, nós podemos reconhecer facilmente a posição do homem, mas será que o homem é apenas carne e osso? Há ali qualquer coisa que nós não podemos ter 100% de certeza, porque eu estou aqui no meu quarto, a gravar este podcast, mas há partes de mim que estão não sei onde. Posso dizer que, com algum grau de certeza, nem eu próprio sei a posição das minhas ideias. Eu não sei para onde é que os neurónios se dirigem. Aquela fulguração mínima, sinapse, que é uma descarga química, no fim de contas. Estamos no século XXI, não há problema se fugirmos à verdade. Nós fugimos de tudo, fugimos do sofrimento, fugimos da morte. Se vistas de fora, são corridas humorísticas, nós não estamos a fugir a nada, nem sequer a adiar. É uma espécie de sketch. Não sei se mudo, não sei se musicado. A música atual tem este lado que me infastia um pouco. É como se conduzisse o coração pelas veredas certas da emoção, ou aquilo que o autor da música ou do editor assim o quis. Eu quero que as pessoas, neste momento, neste trecho, sintam isto e isto e isto. Qual é a música que pode... Qual domador de leões, ali com o chicote e com a cadeira, é por este anel que tu tens de passar, ó amestrado leão? Há qualquer coisa de humano que se perde aí. Às vezes é melhor deixar um momento, pensando na vida real e no cinema, que às vezes é mais real que a vida, deixar só o silêncio, para ver o que é que o coração faz nessa ausência. Aqui há uma divisão entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental. O ocidental tem de haver barulhos, tem de haver música, ficamos malucos com o vazio, ao contrário do oriental, do japonês, do chinês, ou pelo menos é a figura que chegou até nós. Por exemplo, o Elogio da Sombra, certamente é uma hipérbole, certamente é uma caricatura. No entanto, quer-me parecer que durante muito tempo, e talvez até aos dias de hoje, há esta divisão. Certamente uma tradição de milhares de anos a pensar de uma forma que é muito difere da nossa, o ocidental, um Shakespeare ou um escritor qualquer ou um tragediógrafo qualquer, alguém leva uma facada no bucho e o gajo antes de morrer, se for preciso, tem 10 páginas de monólogo. O ninja ou o samurai faz harakiri e morre, não tem cá um monólogo, morre caladinho, que é a melhor forma de se morrer. Trazida nesta bandeja humorística, pode quase não querer dizer nada, mas eu acho que há aqui uma diferença abissal entre a visão oriental e a visão ocidental. O ocidental, até morrer, acha que é uma ocasião de falar. Enchemos tudo. O silêncio vê-se à rasca para arranjar espaço. É como um gordo nos corredores de uma loja chinesa. É difícil. Há pouco fui a uma e houve aqui uma espécie de engarrafamento de gordos num corredor de uma loja de chinês. Para quem não sabe, os corredores de uma loja dita ocidental são espaçosos. Extrapolando este raciocínio, é expectável que os corredores em lojas dos Estados Unidos sejam ainda maiores, porque o bicho, em média, o bicho humano, tem mais volume. Ora, o que o chinês não pensou, quando veio para Portugal ou para a Europa, é que o europeu é mais largo de ossos, para não dizer balofo. E isto cria situações embaraçosas. E eu convivo bem com o embaraço. Não convivo bem é com falta de água. E eu cruzo-me com um gordo e há aqui uma situação que podia ser o início de uma curta. O que é que nós fazemos aqui? Já me aconteceu. Eu não sei se é mostrar a parte fraca. Eu já estou aqui num tom à túnel de vento. Perdoe-me, houve aqui uma mudança de tom. Mas a ideia foi para aí. Eu estou a tentar romper a órbita. Nada disto é gratuito. E ao cruzar-me com este gordo, das duas uma, se vivêssemos há uns anos no faroeste, havia uma espécie de duelo e quem sobrevivesse passava por cima do cadáver do outro, que só acentua a vitória. Nesta situação, vivemos mal com o conflito, já tem acontecido de eu dar a meia volta e meter-me noutro corredor que não tem nada a ver. Agora vou para o corredor das canetas e lá vou eu. Preciso de canetas? Não preciso. Mas pode acontecer é que está lá outro gordo. Pode dar-se o caso que o primeiro gordo, que estava a entupir o primeiro corredor, ter exatamente a mesma ideia. Dar um passo ao lado e entrar no corredor das canetas. Tenho aqui uma curta de autor a ganhar prémios em França. No entanto, fala-se pouco, mas, por exemplo, uma loja marroquina, o espaço ainda é menor. Está tudo atulhado. E primeiro não consigo entrar. Eu depois não consigo fazer manobras. Sou um camião. Eu vou mandar tudo abaixo. Eu olho, tudo muito bonito. Os azulejos, cada peça é uma coisa diferente. Sou desastrado, mesmo quando há distância entre mim e os objetos. Agora, quando eu tenho de abdicar da minha ideia de gordo, assim que dou um passo para o interior da loja marroquina, a partir de agora sou contorcionista, não posso respirar, tenho de encolher a barriga. E eu não sei se consigo ser consumista com a barriga para dentro. Uma coisa é a sedução. O que é que nos interrompe a órbita? Pode ser um devaneio como este, pode ser o amor, pode ser a doença. Pode ser uma coisa tão irrisória se verbalizada, mas com peso se for experimentada nos ossos. Por exemplo, esta semana dei um jeito às costas e dou-me conta que algumas vezes é um eufemismo, durante o dia sou uma espécie de boneco de ventríloco, sou uma espécie de joguete da minha dor. A minha cabeça está vazia e está a ser mobilada pela dor. Se vocês pudessem entrar, e que experiência encantadora seria pela minha orelha, e fossem ver como é que está mobilada atualmente a minha cabeça, veriam que todos os móveis foram escolhidos pela dor. A dor nas costas repercute-se para a dor nas pernas, até uma dor nas costas nos pode expulsar desta órbita. No entanto, se a dor nas costas ou qualquer outra coisa se mantiver, se não for algo nómada, se não for uma dor nómada, se for uma dor crónica, entretanto, abdicamos daquela órbita. Abdicamos, que é como quem diz. Fomos escorraçados daquela órbita saudável, fomos ejetados, como se diz na física quântica, a existir um outro padrão. Esta foi a ideia que eu quis explorar neste episódio. Sou um joguete nas mãos da dor. Até ao próximo apiadeiro.